da nossa trajetória. Sintcep, construindo o futuro.
Chegando a São Luís, hospede-se na pousada e hotel Pico Doce e gaste pouco dinheiro com conforto total. Apartamentos com ar-condicionado e TV colorida. Tudo novinho em folha. Diária R$ 80,00, pernoite R$ 50,00. Entrada e saída de 2 horas R$ 25,00. Pousada e hotel Pico Doce, Rua dos Afogados 634. Telefone 988390080. Pousada e hotel Pico Doce. Faça lá!
Velas, banhos, imagens, terços, flores, fragrâncias. Mas pode chamar também de fé, que tudo vai dar certo. Casa Santo Onofre, crer é poder.
Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, 27 de outubro de 2018, véspera do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras. Agora são 9 horas e mais 2 minutos e você pode participar por telefone. 3221-234 ou 3222-5300. São os telefones aqui da Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. E hoje nós temos um programa especialíssimo, duas convidadas ilustres. A promotora de justiça Ilma Paiva, que é titular da comarca de Chapadinha e também coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público do Maranhão. Bom dia, promotora.
Bom dia, Colombo. Bom dia, senhor Antônio. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem-vinda. E a gente tem a presença especial e inédita da Ofélia Silva, que é chefe do escritório do Unicef no Maranhão. Bom dia, Ofélia.
Bom dia, Colombo. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem-vinda.
Muito obrigada. Um prazer estar aqui.
Vamos então começar com... Para o ouvinte, que deve estar parecendo um pouco estranho ter uma chefe do Unicef no Maranhão, explicando o que significa isso, chefiar o Unicef no Maranhão. O que é o Unicef? Para começo de conversa.
Muito obrigada, Calombo. Primeiro de tudo, é um prazer e uma satisfação estar aqui no Maranhão, acompanhando com parceiros os trabalhos tão positivos que são realizados em prol da proteção e promoção dos direitos da criança no Maranhão. O Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, é uma agência das Nações Unidas cuja missão principal é proteger e promover direitos de crianças e adolescentes em todo o mundo. No Brasil, o Unicef tem escritórios não em todas as cidades, não em todas as capitais dos estados. Em alguns lugares há escritórios, por razões de prioridade, há escritórios locais. É o caso do Maranhão. Então, cheguei recentemente, há 2 meses, assumi a chefia do escritório, substituindo pessoas que anteriormente estavam aqui, chefiavam o escritório e faziam um excelente trabalho com parceiros locais. E é uma satisfação poder começar o trabalho a partir daí, a partir desse ponto, né? E na parceria com a promotoria de justiça, os procuradores, os promotores e parceiros não governamentais e gestores de políticas públicas. É um prazer muito grande.
Para a gente também é um prazer enorme saber dessa importante parceria, né, promotora Ilma Paiva?
Exatamente.
E afinal de contas, é uma parceria que vai se estreitar cada vez mais, eu já posso dizer isso, né, porque dia 14 de dezembro, o Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público do Maranhão, lá na Oswaldo Cruz, antiga sede da Procuradoria-Geral de Justiça, será inaugurado e o Unicef terá um escritório lá dentro. Isso é um marco.
Exatamente.
Promotora, a razão de nós estarmos reunidos hoje é falar do combate à sífilis congênita. E nós temos o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. É uma data fixada em lei, uma lei federal, e é o terceiro sábado do mês de outubro de cada ano, ou seja, foi no sábado passado, dia 20. E é um marco ter uma data para lembrar dessas doenças e das formas de combater. Para a população, o que, é que vai significar essa data?
Inicialmente, eu queria primeiro colocar assim, a participação do Centro de Apoio nessa discussão, né? O Centro de Apoio Operacional é um órgão que auxilia o Procurador-Geral na articulação entre as promotorias de justiça do interior do Estado com a própria Procuradoria, junto com as promotorias da saúde da capital e com os órgãos, né? Então, a gente, nesse papel de articular, fizemos uma avaliação de ações estratégicas que poderiam ser interiorizadas com a colaboração, com a ajuda, com a participação também das promotorias de justiça. O Ministério Público é uma instituição bastante capilarizada no interior do Estado, que tem muito respeitada pela população, então a gente acredita que toda campanha que possa contar com a adesão dos promotores de justiça, de alguma maneira conseguem se legitimar diante da sua comunidade por conta dessa proximidade que os promotores têm com a população. Então, a Procuradoria hoje, a Corregedoria Geral e a Procuradoria Geral de Justiça, eles têm ações prioritárias na saúde pública para a atuação desses promotores de justiça. A coordenação selecionou 9 ações prioritárias, entre a primeira delas é que cada município possa oferecer à população o perfil mínimo previsto para aquele município, o perfil mínimo de ações e serviços de saúde. E entre essas ações e serviços de saúde, uma delas são os programas e as ações ligadas ao pré-natal. Aí, onde entra a sífilis? O Maranhão e o Brasil, né, em geral, a gente tem sentido uma oscilação nos índices de mortalidade materna, mortalidade infantil e neonatal, e agora também a sífilis congênita. Para além da discussão de se isso é ocasionado por uma melhor qualidade na notificação ou não, é uma ação que a gente tem que enfrentar. Por quê? Porque existem alguns tipos de patologias, alguns tipos de doenças, alguns tipos de condições que impactam muito o sistema único de saúde no alto custo, quer dizer, são ações que, se abordadas lá no início, lá na atenção básica, elas não migram para alta complexidade, portanto, elas não impactam financeiramente o sistema único de saúde. E a sífilis congênita, assim como as demais doenças relacionadas à deficiência no pré-natal, tem essa potencialidade. Se elas têm uma abordagem de baixo custo, de baixo impacto num primeiro momento, mas que, se não tem uma ação de qualidade por esse gestor lá na ponta, lá no município, acaba se convertendo numa doença complexa, numa doença que tem que ter um aporte tecnológico muito grande, que, portanto, impacta o SUS na sua matriz de financiamento. Então, onde entra o Ministério Público nessa questão? Primeiro, para articular esses parceiros, o Governo do Estado e as Secretarias Municipais de Saúde, quer dizer, a Secretaria de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde. O Ministério Público quer entrar nesta barca, uhum, para qualificar um pouco esse discurso, não só pela nossa matriz constitucional de defesa do direito à saúde, mas também por essa capilaridade que a gente tem, por essa capacidade que os promotores de justiça têm de realizar mediação sanitária, de fiscalizar a política da atenção básica nos municípios e de ir corrigindo, ou na sua matriz de fiscalização, claro, exigindo que a política seja adequadamente oferecida, a gente consiga cortar esse fluxo de doenças simples que se convertem em doenças complexas e, portanto, impactar o Sistema Único de Saúde.
Muito interessante essa sua fala inicial, viu, promotora? Porque a senhora toca também num problema que acaba se tornando também de ordem econômica, né?
Exatamente.
Atenção à saúde básica, né?
Ela tem um baixo impacto financeiro, né? Mas ela tem um grande impacto de prevenção e de correção das doenças, dos agravos, das situações, ali no momento inicial, de maneira que se evite que esse paciente migre para alta complexidade por um problema que, na verdade, chegou naquela situação por conta de falhas na atenção básica. A atenção básica ela deve ser a menina dos olhos do gestor e deve ser a menina dos olhos dos promotores de justiça quando da realização da fiscalização do Sistema Único de Saúde, porque ela é muito mais resolutiva e ela tem esse impacto financeiro menor se comparado com o impacto financeiro, com a exigência de aporte financeiro que se tem da intervenção na média e alta complexidade.
E está previsto em lei, né? Porque,
exatamente,
afinal de contas, a gente tem Noel Fera, é um marco legal da primeira infância, sancionado em março de 2016, e que já prevê também essa atenção especial redobrada, né, nesse período da primeira infância, que, inclusive, constitui também o período em que a criança está dentro da barriga da mãe, não é?
Exatamente. Isso é um tema, um desafio muito grande, né? De como assegurar direitos, inclusive quando a mãe e o bebê ainda estão associados pelo fato da gravidez, né? E o tema da sífilis é muito desafiador em relação a isso. Os indicadores nos apontam que de cada 100 bebês infectados com sífilis, 40 podem morrer. Então o impacto é muito significativo de uma mãe de uma mulher grávida, que não recebeu a atenção pré-natal adequada, que não teve a assistência adequada, não pôde fazer o diagnóstico no momento adequado, e o seu bebê acaba nascendo com sífilis, né? Os impactos são muito sérios, como disse a doutora Hilda. Isso pode levar, o que a gente chama de transmissão vertical, né? Isso pode levar a diferentes possibilidades de impacto na vida da criança, inclusive da mãe, de aborto, o nascimento do bebê morto, ou a partos pré-termo antes da data correta, né? Ou impacto no desenvolvimento neuropsicomotor dos bebês, lesões e malformações. É uma situação que precisa ser enfrentada, inclusive porque a gente sabe que a solução não é complexa, né? É um tipo específico de penicilina que pode ser aplicada na data correta, se o diagnóstico for feito no momento correto da gravidez.
Então, sífilis congênita é aquela que é transmitida da mãe
para
os bebês, é isso, promotora?
Isso, durante a gravidez ou também pode acontecer no momento do parto, né? A gente pode ter duas situações, a gente pode ter mulheres que têm sífilis e que engravidam, como mulheres que durante a gravidez adquirem a sífilis. Portanto, a importância do pré-natal, porque durante o pré-natal essa mulher vai ser acompanhada, a gente tem ali a previsão de 7 encontros, né, de 7 visitas, de 7 consultas no pré-natal, e durante esse pré-natal ela vai ser acompanhada e uma vez diagnosticada, ela vai ser tratada e esse bebê vai poder nascer sem nenhuma complicação. É importante, são duas coisas muito importantes que a gente pretende defender nessa nossa visita aqui na rádio. Primeiro, que essa mãe seja localizada, né? Que ela seja alcançada por essa atenção básica, pelo Sistema Único de Saúde, que ela possa ser alcançada e possa ser tratada, né? Então, a gente precisa que esse gestor esteja preparado para acolher essa mãe, para disponibilizar para ela as 7 consultas e o medicamento, que são insumos que normalmente se encontram nas unidades básicas de saúde. Por outro lado, a gente precisa também que essa mãe faça essa adesão, que ela também tenha o cuidado com a sua saúde, que ela também compareça, que ela também compreenda a importância desse tratamento, vá com ele até o final para que seu filho possa nascer sem nenhuma, sem nenhuma das consequências tão graves que a sífilis congênita pode trazer para esse feto.
E tem uma coisa que é importante que todos os ouvintes compreendam: a sífilis tem cura, uhum, e não é complexo o processo. O que todos os parceiros insistem, todos os atores insistem, precisa diagnosticar nas fases iniciais da doença, né? A possibilidade de tratamento de cura nas fases iniciais da sífilis é muito maior. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para uma pessoa infectada ser tratada ou curada. Então, daí a importância do diagnóstico precoce nas primeiras consultas de pré-natal com essa mãe. Vai aumentar muito a possibilidade da cura da mãe e evitar a contaminação do bebê. Só que tem um componente fundamental aí, que a gente, quando escuta os relatos dos diagnósticos em torno da doença, é o tema da recontaminação, né? Então, é preciso tratar a mãe e todos os parceiros, né? O parceiro sexual, o companheiro, o esposo, enfim, toda uma comunidade precisa ficar atenta a isso. Considerando esse aspecto, é um tema também super importante para a gente falar, que é: todo o tratamento da sífilis é assegurado sigilo. Todo mundo que recebe tratamento para sífilis, esse tratamento é confidencial. Então, não precisa se preocupar com nenhuma exposição pública de nenhuma pessoa, de nenhuma identidade, de nada. Mas a gente quer assegurar que as pessoas recebam o tratamento adequado, porque esse é o papel do Estado, é o papel de todos os atores envolvidos no enfrentamento dessa epidemia. E é uma epidemia grave, a nível nacional e do Maranhão também.
Bom, então vamos revisar aqui para ver se a gente entendeu a lição. Se a mãe estiver contaminada, há uma chance dela ser tratada e ser curada da sífilis?
100%.
E como é que se faz esse tratamento?
os gols do antibiótico prescrito para a sífilis, que é a penicilina.
Penicilina.
Está disponível nos postos de saúde. É preciso que ela tenha, que ela faça adequadamente o seu pré-natal. Que ela faça o exame, que essa contaminação seja identificada, né? Que haja um resultado positivo, é feito um teste rápido, quer dizer, não, ela não faz a coleta e vai para casa, ela é informada imediatamente durante o seu atendimento no pré-natal, que ela está com a sífilis, né? E ela é tratada, e o bebê também, portanto, e ele pode nascer sem nenhuma complicação. Grande parte dos sintomas, é importante dizer, é importante que a gente tenha bem compreensão de quais são as consequências desse não tratamento. Eu faço até questão de repetir. A criança quando não tem o aborto, ela nasce com uma série de problemas, né? A gente pode ter pneumonia, feridas no corpo, perda da audição, perda da visão, a gente pode ter problemas ósseos e problemas neurológicos graves nesse bebê, né? Ela pode levar a limitações do crescimento intrauterino, má formação fetal, sequelas neurológicas, parto prematuro e a morte ao nascer. Então, são muitas consequências negativas, são danos para o feto, que, claro, a gente tem que dizer, esse dano ele vai depender do estágio em que ocorreu a infecção, né, de como essa mãe procedeu durante o seu pré-natal, né? Mas o tratamento é muito simples, feito com esse antibiótico, né, com a penicilina. Se o bebê foi infectado, ele pode, durante o parto, por exemplo, ele pode permanecer internado durante o tempo para investigação, ela vai ser acompanhada durante os dois primeiros anos e, enfim, receber a atenção necessária. Mas o que é importante é que haja dupla adesão. O gestor esteja preparado para acolher essa mãe no sistema, né, ou seja, que se oferte as 7 consultas, que se tenha o teste rápido disponível no posto, que se tenha o antibiótico disponível no posto, isso deve ser fiscalizado. Por outro lado, é importante que essa gestante, ela faça a sua adesão, ela procure, ela procure o sistema de saúde antes do, o mais precocemente possível. É importante que ela seja localizada, que ela seja vinculada ao seu pré-natal ao sistema logo no início, logo nos 3 primeiros meses. Quanto mais cedo se faz o tratamento, menos dano você vai ter para esse feto, né?
Certo. E tanto a Ofélia como a promotora já mencionaram aqui na penicilina, né? Ou antibiótico utilizado no tratamento da sífilis nas mães, né? Essa penicilina é igualzinha que se encontra em farmácia?
Não, ela deve ser aplicada por um profissional de saúde. Uhum. Não é aconselhável tentar fazer nenhum procedimento
em casa,
né? Em casa, de forma alguma. O sistema de saúde ele está com a capacidade de resposta a isso.
Então, não é para se ter vergonha, não. Acanhamento no tratamento, porque vai ser garantido o sigilo, isso também já foi ressaltado anteriormente, né?
O teste rápido e o medicamento, são as coisas, vamos dizer, um tripé que a gente quer destacar. Certo. Sigilo, teste rápido, você fica sabendo se, no posto se você tem ou não, com um teste rápido que sai o resultado imediatamente.
Certo.
E a imediata vinculação ao tratamento, que
exatamente.
Também está disponível nos postos de saúde.
Exatamente.
A estratégia de saúde da família está preparada, treinada e qualificada, ou deve estar preparada, treinada e qualificada para receber essa paciente e para iniciar imediatamente o tratamento.
Perfeito.
Isso. A penicilina que é administrada, nesses casos, é benzilpenicilina. Então, ela precisa ser administrada por um profissional de saúde que é vinculado ao sistema de saúde a nível local.
Ok. Agora são 9:18. Para quem está sintonizando, estamos na Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. As convidadas de hoje do programa Estação Ministério Público são Ofélia Silva, chefe de escritório do Unicef do Maranhão, e a promotora de justiça Ilma Paiva, que representa o Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público do Maranhão, e também a promotora de Chapadinha. Promotora, e lá em Chapadinha, como é que é a situação da saúde? Está sendo feito aí o trabalho que cabe à prefeitura no pré-natal, por exemplo? Vamos recortar para o pré-natal.
Sim. Primeiro eu quero colocar assim, eu cheguei em Chapadinha em maio, né? No finalzinho de abril, comecinho de maio de 2018. E fiquei apenas 3 meses, fui afastada para acompanhar as atividades do centro de apoio. Mas em Chapadinha, Dr. Douglas, que fazia o trabalho na defesa da saúde antes, desenvolvia ações de fiscalização. E, de fato, o Ministério Público tem acompanhado, tem fiscalizado, não só durante o atendimento ao público, mas numa proximidade com a secretaria, no sentido de verificar se a política está sendo adequadamente oferecida. Mas é importante destacar que são inúmeros postos e pontos de oferta desse serviço. E não só em Chapadinha, mas em todas as comarcas do Estado, às vezes o Ministério Público, o promotor de justiça, não consegue presencialmente acompanhar e fiscalizar. Uhum. Mas a gente está sempre reforçando com a população de que nós somos o órgão vocacionado a essa fiscalização e de que a gente está sempre aberto para receber as denúncias de omissão, ausência de insumo, ausência de serviço e todas as outras denúncias que a população tenha a respeito de alguma deficiência na oferta do serviço público de saúde nas comarcas. Então, para além do trabalho que se realiza, está aquele trabalho que se oferta diariamente nas promotorias, dentro dessa vocação de fiscalização do direito à saúde que a população tem e que tem que ser todo dia exercitado pelo cidadão, que é o primeiro na fila do controle, vamos dizer assim.
Então, Ofélia, é papel do cidadão, da cidadã, vigiar esse atendimento, né? Para poder exercer, de fato, essa coisa tão bonita chamada cidadania, né?
Sim, com certeza. Assim, conectando com o nosso assunto mais imediato aqui, né? A razão dessa conversa com sua audiência, que é sífilis. Existe um tema muito, muito, muito grave em torno a isso e que tem que ver com o papel do cidadão, né? Que é o alerta a todas as autoridades e a opinião pública em geral, que faz 5 anos que se percebe que os números de sífilis aumentam. Uhum. Né? Existem cada vez mais um maior número que é registrado nos sistemas, no sistema de controle epidemiológico do país, com aumento de casos. No caso do Maranhão, já são de 2010 a 2018, mais de 13.400 casos notificados de sífilis, né? Se não houver uma preocupação por parte da população e uma consciência com relação a isso, e uma prática realmente de ir no serviço público de saúde e exigir seu direito, atenção, e exercitar sua cidadania, né, de acessar seu direito e recorrer aos sistemas que tem que assegurar a qualidade de vida, esses números só tendem a aumentar, né? Então, a gente sabe que as soluções já são conhecidas em termos científicos. A penicilina existe, já se sabe como aplicar, já existe tudo instalado nos sistemas. Existem mecanismos de controle com relação a isso. A doutora Ilma evidencia isso, uma proatividade em relação a esse assegurar de direitos. Mas a população também tem que fazer a sua parte, que é estar no sistema e exigir que sua vida seja protegida e seu direito seja promovido nesse sentido. No estado do Maranhão é muito grave a situação a nível descentralizado. Municípios, especialmente aqueles mais vulneráveis, têm desafios a enfrentar em relação a isso, e a população tem que ser parceira. É preciso ir no posto de saúde, é preciso fazer pré-natal nos momentos adequados, é preciso que as famílias exijam seu direito a fazer acompanhamento com relação à sífilis.
Ok, agora são 9 horas e mais 23 minutos e a gente tem a primeira participação de ouvinte. Bom dia, Olímpio!
Bom dia. Eu percebi aí que o programa hoje é sobre saúde, né? A área de saúde, né?
Exato.
Alô?
Oi, perfeito, Olímpio.
Sim. Eu queria perguntar para a promotora da central, é o seguinte: o que fazer, o que o cidadão comum tem que fazer, principalmente nas unidades de saúde do interior, unidades básicas, unidades mistas, quando ele chegar e não encontrar o médico? Quer dizer, é o horário do médico, o médico por algum motivo saiu ou faltou. O que o cidadão pode fazer objetivamente para que o caso seja resolvido? Porque filmar com celular, denunciar depois, a gente sabe que isso geralmente não funciona. Tipo dito pelo não dito, né? O Ministério Público precisa de subsídio. Não tem como o cidadão fazer. Porque aí seria um caso de flagrante negligência, né? Funcional, negligência de atendimento, omissão de socorro. Isso acontece demais, eu sou do interior e sei disso. como é que o cidadão age? O Ministério Público, ao final de semana, por exemplo, está fechado, durante a noite, vai a uma delegacia, registra uma ocorrência, pede para o policial ir lá e lavrar o flagrante, ver, como é que faz? Me explique aí, por gentileza.
Ok, Olímpio, muito obrigado pela sua participação. Pergunta pertinente, né, promotora?
Sim. Vamos lá. Inicialmente, a gente precisa diferenciar, trabalhar aqui dois pontos, né? A gente tem a atenção primária e a atenção secundária. A atenção primária, que é desenvolvida pelos postos de saúde no interior do estado, eles não têm mesmo a obrigação de funcionar 24 horas, né? O serviço de pronto atendimento, que é o SPA, que a gente chama, ele que seria já dentro dessa matriz de atenção secundária, só ele tem a obrigação de funcionamento 24 horas com o profissional médico, né? Se durante o dia, durante o horário de funcionamento das unidades básicas, que vamos destacar, tem a obrigação de afixar no local visível, dentro do seu prédio, o horário de funcionamento, e você vai até esse local e não tem um dos profissionais da equipe que estão cadastrados para trabalhar ali, lembrando que esses dados são públicos, podem ser acessados pelo cidadão, né, no site do Ministério da Saúde, quer dizer, no site do Ministério da Saúde tem cada unidade de saúde e o tamanho e a equipe que está lá trabalhando. Então, vamos imaginar que você, cidadão, vá até a unidade básica e chegue lá, não seja atendido pelo profissional de saúde. É preciso que você primeiro verifique se aquela unidade, se aquela equipe tem um profissional de saúde habilitado para trabalhar nela, certo? Porque é um pouco complexo, tem equipes que realmente não estão conformadas com o profissional. Mas você chega lá, não tem um profissional de saúde, você tem que denunciar. Porque se a equipe, se a estratégia está compartimentada para ter um profissional médico e você vai durante a semana e ele não é localizado no horário de trabalho, essa informação tem que ser repassada para os órgãos de controle. A gente pode ter vários elementos. A gente pode ter equipes que estão funcionando sem o médico. A gente pode ter médico que está recebendo, que não está indo trabalhar. Como a gente pode ter uma situação excepcional de uma pessoa que simplesmente adoeceu e não existia outra para substituir ele naquele dia, porque não se tem mesmo essa previsão. Então, assim, é preciso que a gente tenha razoabilidade, que a gente tenha prudência na avaliação da situação e que, uma vez verificada a possibilidade de uma inconformidade, de um vício, de uma ilegalidade, que isso seja levado para os órgãos de controle. O controle social, ele é exercido por todos e por cada um. O cidadão, durante o uso de um serviço público qualquer, seja ele de saúde ou de educação, ou bancário, ou enfim, qualquer outro serviço, quando aquele serviço não é adequadamente prestado, quando se está diante de uma situação de inconformidade ou de ilegalidade, isso tem que ser levado a conhecimento dos órgãos de controle. A gente tem que entender que a gente tem uma sede de que as coisas se resolvam prontamente, né? Mas nós ainda vivemos num Estado democrático de direito, onde existem normas de ordem processual que devem ser seguidas, e uma vez denunciado um profissional desse, exige-se que para ele seja instaurado o devido processo, que ele tenha a oportunidade de se defender, e os órgãos de controle, inclusive o próprio Ministério Público, têm a obrigação de fazer a investigação necessária. Então, não é que não vá acontecer nada, acontece. A questão é que talvez haja um problema no retorno da informação dessa consequência da investigação para a população. Então, é o que a gente vem defendendo, inclusive, da outra vez que eu estive aqui, né? O controle social é o tesouro da nossa Constituição. E é importante que o Ministério Público esteja sempre perto dessa população, não só para receber o seu material de trabalho, a proposição que essa sociedade tem para esse promotor de justiça, mas também para devolver para a sociedade, porque é direito dela, devolver para ela as informações sobre o que foi construída, por exemplo, a partir de uma determinada denúncia. Eu gostaria de destacar também um último ponto para responder também a colocação feita pelo ouvinte. Como eu disse no começo, esse ano nós estamos trabalhando com 9 ações prioritárias nas promotorias da saúde, né? E uma delas, duas delas, são exatamente sobre controle social. Uma delas é sobre conselhos de saúde, onde cada promotor de justiça, em todas, em 100% das comarcas do estado do Maranhão, instauraram procedimentos administrativos para acompanhar o funcionamento dos conselhos municipais de saúde, que são esses órgãos órgãos, que são órgãos de deliberação, e quando se trata de política pública de saúde no nível municipal. Então, é importante que a população se aproprie desse espaço, que a população esteja próxima aos conselheiros, para, nesse espaço, verter as suas necessidades para que as políticas sejam melhores planejadas. Um outro procedimento administrativo que também foi aberto em 100% das promotorias é um procedimento que tem por objetivo acompanhar a implantação das ouvidorias da saúde, que também são órgãos para onde podem ser vertidas essas denúncias. E a partir daí, ser instaurada a fiscalização para que se investigue por que aquele profissional não estava naquele momento, né? Normalmente, você tem canais diversos para você, enfim, encaminhar essa informação, mas eu gosto sempre de destacar que as promotorias de justiça funcionam para receber essa demanda e para instaurar o procedimento necessário para investigar o que está acontecendo e, portanto, fiscalizar a política pública de saúde em cada município, em cada comarca.
E já que se falou em controle, vou aproveitar para fornecer aqui o telefone da ouvidoria do Ministério Público do Maranhão. 0800-098-1600, 0800-098-1600. A ligação é gratuita. Tem também ainda um e-mail, ouvidoria@mpma.mp.br, ouvidoria@mpma.mp.br, e o WhatsApp, 98224-6897, 98224-6897. Esse WhatsApp não é para conversa, só para envio de mensagens, de vídeos. Ele falou em vídeo, né?
Sim.
Se tiver vídeo, pode se mandar vídeo, foto, etc. Qualquer coisa que ajude a fundamentar uma eventual denúncia, né?
É importante destacar que já tem alguns anos que o Ministério da Saúde tem fortalecido a sua política de participação social. E um desses vetores dessa política é exatamente a implantação de ouvidorias do SUS. Não são ouvidorias gerais, são ouvidorias que são específicas para tratar, para acolher, coletar as denúncias da população em relação a problemas no sistema como um todo, né? É importante que a população que compreenda isso, que a população se aproprie desse instrumento e exija que o seu gestor implante devidamente a sua ouvidoria.
E a gente tem mais uma participação de ouvinte na linha. Bom dia, Edvaldo. Aliás, é o Olímpio novamente.
Só para complementar para a doutora aí, para ela explicar que esse programa é ouvido no Maranhão todo. Eu gostaria que ela explicasse o cidadão lá do interiorzinho, que sofre com a falta de atendimento médico, que é órgão de controle, que são os órgãos de controle, tá? E outra coisa, que ela disse o seguinte: quando um médico está obrigado a cumprir um plantão e ele falta ao plantão, não existe uma legislação que diz que, inclusive, esse médico pode até ser preso em flagrante quando uma mulher chega para dar a luz ou com dores do parto e esse médico, por algum motivo, faltou. Não estou me falando das unidades básicas onde não é obrigatório o atendimento 24 horas, mas naqueles locais onde é obrigado. Não existe uma legislação e o sujeito pode ir até a delegacia e o médico, inclusive, ser preso em flagrante, e que ela explique que são órgãos de controle para a imensa maioria da população. Ok? Obrigado.
Ok, Olímpio, muito obrigado. Promotora, mais uma vez, reforçando aqui já a resposta. A senhora já tinha respondido bastante, né?
Sim.
Mas vamos reforçar, né?
Então, órgãos de controle. Que são órgãos de controle? São aqueles órgãos que têm a obrigação... Vamos começar do começo, na verdade. O que seria o controle social, né? Controle social é aquele controle, é aquele acompanhamento, é aquela fiscalização que todo e qualquer cidadão pode executar em relação à sua política. Quando eu, por exemplo, compareço às reuniões do Conselho Municipal de Saúde, eu estou exercitando o meu direito de realizar controle social. Quando eu exijo do gestor que determinada política seja implementada, quando eu faço uma denúncia numa ouvidoria, quando eu compareço ao Ministério Público para tratar sobre uma questão de saúde pública, de algum serviço que não está sendo devidamente ofertado, eu estou exercendo a minha obrigação, a minha prerrogativa de controle. Os órgãos de controle são os órgãos que têm a função legal de fiscalizar determinada política. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde é órgão de controle na saúde pública. Os tribunais de conta, órgãos de controle. Ministério Público, órgãos de controle. E por aí vai. Então, são os órgãos que têm na sua matriz a obrigação e o dever de fiscalizar e acompanhar a oferta ou a implementação implementação, a execução da política pública de saúde, de educação, as diversas políticas públicas que existem. Em relação à pergunta sobre a ausência do profissional médico no plantão, a gente tem aí duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de um não comparecimento doloso, né, ou uma negligência dele no não comparecimento, e aí, quando um profissional falta ao serviço, o gestor daquele serviço tem que ter, dentro da sua articulação como gestor do serviço, ele tem que contar com essa possibilidade de que alguém em algum momento pode adoecer, alguém em algum momento pode, enfim, ter algum impedimento concreto que impeça que ele chegue no seu local de trabalho. Às vezes a gente bate um carro a caminho do trabalho e chega atrasado no plantão, às vezes a gente fica doente, não consegue, às vezes falece algum parente. Então, tem as situações que estão, vamos dizer assim, tem situações e situações. Dependendo da situação, esse profissional pode ser impedido ou pode estar impedido de chegar ao seu local de trabalho. Para essas situações, o gestor da política tem que ter um plano B. Ele tem que oferecer, ele tem que corrigir essa omissão, essa ausência do profissional durante o serviço. Então, essa obrigação é do gestor da política. No caso, o secretário municipal de saúde, se a gente está falando de um interiorzinho lá no interior pequeno, que tem um hospital e que de repente o médico não apareceu para o seu plantão. Um segundo aspecto que eu vou ter é aquele profissional que falta dolosamente, que é negligente com a sua obrigação, que não tem uma justificativa, ele simplesmente não compareceu, porque, enfim, por várias situações. Então, para esse profissional que não compareceu, que não articulou com o gestor a sua substituição em tempo hábil, aí sim, a gente vai fazer, vai encontrar o efeito dessa, quer dizer, a consequência dessa causa, o que aconteceu por conta da ausência desse profissional, quais foram as realidades que aconteceram durante a ausência dele do plantão, e a partir daí verificar se ele pode ou não pode ser acionado por essa consequência, quer dizer, por essa consequência dolosa, por essa ausência dolosa dele no momento do seu plantão.
Bom, agora eu vou tocar num aspecto aqui que eu acho que também...
Só um minuto, desculpe, eu peço perdão. Acontecendo isso, o cidadão, na verdade, tem que fazer o registro, né? Ele tem que... As pessoas usam muito a prática de comparecer à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. E eu sempre gosto, aproveito as oportunidades que eu falo sobre o boletim de ocorrência, para pedir à população que não peça só para fazer o boletim de ocorrência, mas peça especificamente para o profissional policial que está fazendo o seu atendimento, que você quer, além disso, que seja instaurado o procedimento policial competente. Porque o boletim de ocorrência é para registro. A máquina de investigação, ela só é rotacionada, ela só é girada, pelo menos efetivamente, no interior do Estado, se você realmente fizer essa proposta, essa proposição. Não, tem que ser aberta a investigação. Eu não quero só o registro, eu quero a apuração. Então, não só o registro, mas também a apuração. Então, se essa ausência acontecer na madrugada, enfim, as consequências que forem acontecendo, devem sim, se forem consequências que configurem crime, devem sim ser levados ao conhecimento da autoridade policial e também, independente de acontecer crime ou não, essa ausência dolosa tem que ser comunicada, por exemplo, nas promotorias de justiça, que podem fazer a investigação e fazer com que esse profissional seja punido, se não na esfera civil, que seja pelo menos, se não na esfera criminal, que seja na esfera civil, por conta dessa sua omissão dolosa.
Ok, agora são 9:37. Para quem está sintonizando, estamos na Rádio Jovem Pan News, São Luís, M1340 kHz, programa Estação Ministério Público, com a participação da promotora de justiça Ilma Paiva, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público do Maranhão, e da chefe de escritório do escritório do Unicef no Maranhão, Ofélia Silva. Bom, a Ofélia é maranhense, então o que eu vou falar para ela aqui não é novidade. A Ofélia é lá de Tuntum. O Maranhão, Ofélia, é um estado muito grande, e apesar da gente ter falado da capilaridade de uma instituição, como é o caso do Ministério Público, né, a gente sabe que o acesso, às vezes, é bastante difícil, sobretudo, nesse caso aqui, especificamente, aos postos de saúde, né? Às vezes são muito longe de onde as pessoas residem, e a gente sabe que uma mulher grávida, com o passar do tempo, vai tendo a sua locomoção cada vez mais difícil, né? Como é que fica o atendimento para uma mulher que tem, inclusive, dificuldade para se locomover? Ela vai ter um pré-natal completo, certinho, todo bonitinho? Ou é preciso um maior empenho também do poder público?
É exatamente isso, Colombo. O responsável por assegurar que toda a população, as mulheres grávidas, tenham o pré-natal adequado é do gestor local, né, das políticas públicas, é do município. Né? Isso é uma exigência de direito. A população tem direito a exigir isso, a parceria com a promotoria local pode também contribuir para que esse direito seja assegurado, mas é uma tarefa do Estado. A gente sabe que existem muitos desafios em relação a isso, especialmente em regiões rurais. Pelo Brasil afora, a gente sabe que existem diferentes contextos e que acessar direitos em áreas rurais é um problema muito grande na região norte do Brasil, em áreas isoladas ou para populações, recortes populacionais específicos, como populações indígenas, quilombolas, que são características do Maranhão, né, que transita entre esses dois mundos, a região amazônica, com todas as suas características, e a região do Nordeste, né, do semiárido. O Unicef desenvolve uma iniciativa chamada Selo Unicef. É uma certificação. Isso já vem sendo desenvolvido desde 1999. É uma certificação, um selo de reconhecimento àqueles municípios que fazem adequadamente seu papel. Né? É um processo de apoio institucional, de capacitação, de fortalecimento de capacidades, de troca de experiências entre municípios. No Brasil todo já são quase 2 mil municípios engajados. No estado do Maranhão são cerca de 200. Na verdade, a rigor, o estado do Maranhão é o estado do Brasil com o maior número de municípios integrantes do selo Unicef. E ao final de um ciclo de gestão municipal, em que Unicef e parceiros apoiam cada município para melhorar a qualidade das políticas públicas, em situações, por exemplo, como essa, né? De assegurar que as mulheres mulheres grávidas tenham pré-natal adequado, conforme se preconiza, com a quantidade adequada, recebendo todos os diagnósticos, toda a atenção, exames e acompanhamento adequado. Então, os municípios que cumprem seu papel e que entregam resultados, os indicadores de saúde, de educação, de assistência com foco na criança e adolescência, são certificados, recebem o selo Unicef. Né? A gente espera que nesse ciclo agora, enfim, a gente sempre espera que os indicadores melhorem, né? Que mais e mais municípios recebam o selo do Unicef. A gente está justamente engajado no desafio agora de esclarecer e enfrentar essa crise da sífilis congênita, os números que há 5 anos sobem assustadoramente, justamente por causa do nosso compromisso de certificar municípios e fazer com que, a nível local, as políticas públicas respondam ao que a população tem direito. Não deixar de exigir seu direito, né? E buscar assegurar que, a nível local, as políticas municipais respondam ao que as mulheres precisam, especialmente aquelas em áreas mais vulneráveis, onde, em geral, as estruturas de serviços são mais escassas, é parte desse compromisso. Né? Então, a parceria com o Ministério Público, a possibilidade da gente saber que município X ou município Y tem essa dificuldade, nos ajuda a fazer com que, através do selo Unicef, a gente consiga estimular e fazer com que esse município X ou esse município Y melhore os serviços que estão sendo feitos. Isso é parte de uma tarefa de longo prazo. A gente sabe que, para transformar a realidade, não basta apertar um botão. Não é isso. Né? Ligamos aqui e, de repente, todas as mulheres e todas as crianças são protegidas. Isso é uma construção coletiva, isso é uma construção de parcerias de longo prazo, isso é uma construção do compromisso coletivo de todos os atores. Essa transformação que a gente quer, né? Cada um aportando do seu papel, né? Políticas de Estado, organizações como a Unicef, instituições como a promotoria, mas também a participação do cidadão, das famílias, em exigir seus direitos, em estar presente, em discutir, em dialogar, em participar dos conselhos, em estar acompanhando suas gestantes, suas crianças, seus adolescentes, para fazer com que esse processo melhore cada vez mais para as novas gerações.
Ofélia, te ouvindo aqui, vieram algumas ideias à mente. Uma delas é que exercer a democracia e prezar pelo próximo, na verdade, é um grande ato de amor, né? E eu estou lembrando aqui também de uma matéria que passou na televisão essa semana, falando do Socorrão 2, Hospital Municipal de São Luís, que tem uma equipe que atende mulheres que quando percebe que são vítimas da violência, elas denunciam. Isso é um papel muito importante, né, que também realça o envolvimento do servidor público, né, do agente público, na defesa dos direitos, na defesa da dignidade da vida humana. Né? E aí a pergunta que eu faria é, esse pessoal que trabalha no acompanhamento do pré-natal, percebe a falta de uma mulher, não percebe? A mulher que começou foi no primeiro mês, foi no segundo, ela não foi no terceiro, já
sem
sinalzinho.
É a obrigação que
o
profissional de saúde nas estratégias tem de fazer a busca ativa. É por isso que a adesão é dupla. É a adesão do estado, do município, né, das equipes, de fazer a busca ativa, de encontrar essa gestante, de ofertar a ela o serviço, e a adesão também dessa mãe de comparecer, de exigir que receba o seu pré-natal, as suas 7 consultas, e comparecer o mais precocemente possível ao sistema, e exigindo que seja acompanhada pelos profissionais de saúde, que tenha o seu pré-natal oferecido adequadamente.
Isso ajuda a atenuar aquele efeito, né, que a gente estava falando na pergunta anterior sobre as mulheres que residam em áreas distantes, de difícil atendimento, não é, Ofélia?
Exatamente. E, Clomba, rigor, a gente sabe que isso existe há bastante tempo. Isso
sim.
Não é nenhuma novidade.
Não.
Então, os profissionais, por exemplo, das unidades de saúde da família, sabem onde moram as famílias que são assistidas. E a gente sabe que esse é um desafio das áreas remotas, a gente sabe que esse é um desafio, não vamos nem muito longe. Em qualquer capital, nas áreas periféricas, se sabe onde moram as pessoas mais vulneráveis. Né? Então, essa proatividade dos profissionais engajados no seu papel, no papel de assegurar direitos, no seu papel de profissionais comprometidos com a entrega da política pública, porque é disso que se trata, a gente sabe onde existe essa população. Né? E descortinar essa realidade de onde está essa mulher ou essa menina, entre parênteses, importante destacar a faixa etária de mulheres com sífilis que são diagnosticadas, que a gente sabe, por exemplo, no Maranhão, começa muito cedo. Isso pode começar aos 15 anos. Né? São mulheres muito jovens, entre 20 e 30 anos é a grande incidência, né, de mulheres grávidas com sífilis, diagnosticadas com sífilis. Então, a gente sabe. Não é que existe um isolamento absoluto. Então, as pessoas local, os profissionais de saúde, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, a comunidade em torno participando disso, sabendo que existe uma mulher grávida, preciso, é fundamental exercer esse direito do controle social e tá acompanhando isso. Perguntar, você já fez o pré-natal? Quando foi a última vez que você fez? Ah, eu escutei lá na rádio aquela história de que tem um problema da sífilis. Minha filha, você já fez isso? Você sabe? Já fez o diagnóstico? É de graça, pode ir, não tem problema. E se tiver, trata imediatamente. Não vamos correr o risco de ter bebês nascendo com sífilis. Até porque a intervenção de cura, ela é simples e ela está disponível. E esse é um compromisso de todos da comunidade, de todos os profissionais a nível local. A gente tem esse alerta a nível nacional, a gente precisa aterrizar, desdobrar esse alerta do nível nacional para o nível estadual, para o nível municipal e a cada comunidade. A cada um dos que nos ouvem, dos que nos escutam e que sabem que existe uma mulher grávida, que, por favor, ajudem a disseminar essa mensagem. Primeira, mensagem fundamental. Primeira, sífilis tem cura.
Cura a mãe e evita do filho nascer.
Exatamente. Segundo, esse tratamento é sigiloso, gente. Ninguém vai revelar a informação. É preciso tratar todos os parceiros sexuais. Terceiro, é responsabilidade a nível local. O medicamento está disponível, os profissionais de saúde sabem como fazer. E você, mãe, você, pai, você esposo, você esposa, tem direito a ter acesso ao medicamento. Quarto, façam seu papel de controle social, exijam esse direito, acompanhem as mulheres grávidas da sua família, suas amigas, amigos, enfim, que tenham consciência com relação a isso. É um papel de todos nós. Promotor público, com a liderança da doutora Ilma, também começam a ter mais consciência disso, vai haver uma mobilização a partir das próximas semanas com relação a isso também, para que a gente consiga motivar todos para fazer uma coisa muito importante, conseguir que se tenha uma redução. A ambição máxima é extinguir isso, mas uma redução gradativa nos índices de sífilis congênita no Maranhão. Nenhuma mulher a menos, nenhum bebê a menos, muitas vidas a mais. A gente precisa defender o direito a mulheres e bebês sejam tratadas dessa doença.
Sejam saudáveis, né, promotora?
Exatamente. É importante que a gente lembre que a saúde é direito de todos, dever do Estado, como está preconizado na nossa Constituição, mas se não houver engajamento da sociedade no sentido da adesão aos programas existentes, a fiscalização no controle social que cada um pode exercer, ao linkamento dessas realidades com os órgãos que fazem o controle institucional dessa política, ela não vai acontecer e a gente não vai ter qualidade de vida para quem mais precisa e merece qualidade de vida, que são, no caso aqui, as crianças, já que a gente está falando de sífilis congênita. Eu queria colocar aqui nesse momento também que, assim, o Centro de Apoio Operacional, junto com a Secretaria de Estado da Saúde e o Unicef, nós temos sentado nas últimas semanas, estamos delineando uma ação que vai acontecer em dezembro, né? E que pretende discutir mortalidade materna, mortalidade infantil e fetal, e também a violência obstétrica e também a sífilis congênita, né? Então, a gente pretende trazer os gestores e os promotores de justiça para um espaço pactuado onde a gente possa reforçar a importância da oferta dessa política e da fiscalização dessa oferta, cada um dentro da sua atribuição, né? A gente pretende isso tudo, claro, em atenção às metas estabelecidas para atenção primária e saúde no Plano Estadual de Saúde do Maranhão, que está vigente até 2019, fiscalizando também tudo que foi colocado como meta, como ação prioritária, como, por exemplo, a oferta da testagem rápida nos municípios para o alcance diagnóstico precoce, redução das taxas de incidência de sífilis, redução dessa transmissão vertical da sífilis, que no caso é sífilis congênita, ampliação de diagnóstico, implementação do cuidado na atenção básica, enfim, todas as ações e prioridades que estão ali, referidas no plano estadual, né? Então, o Ministério Público assume o seu papel no sentido de fiscalizar o cumprimento dessas metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento, tanto estaduais como municipais, para que a gente realmente possa impactar a saúde pública. Eu gosto muito de reforçar que a gente precisa parar de enxugar o gelo, como eu costumo dizer, parar de trabalhar na atenção secundária, na atenção terciária, na média e na alta complexidade, sempre tratando de questões que tiveram a origem, que tem uma origem, em que lá naquele ponto você poderia ter feito uma intervenção de qualidade, uma intervenção na prevenção ou num tratamento de baixo impacto, para que isso não migrasse, não se convertesse numa questão de saúde mais cara, mais complexa e com mais consequências para essa família. Porque quanto mais tardiamente isso é abordado, recebe um tratamento, mais consequências você vai ter para aquele paciente. Quanto mais cedo, de mais qualidade. Como a gente já falou aqui, é um problema que tem cura, é uma intervenção que está prevista nos instrumentos de planejamento. O Ministério Público tem que assumir a sua função de fiscalizar se essa política está sendo devidamente ofertada em cada município, mas também a população tem que fazer adesão a esse comparecimento. É uma obrigação, na verdade, de todos. Os agentes comunitários de saúde têm que qualificar e melhorar a sua busca ativa por essa gestante no primeiro trimestre dessa gravidez para poder esse acompanhamento ter mais qualidade. O promotor de justiça tem que fiscalizar se o oferecimento dessa política é adequado. A sociedade tem que estimular essa mãe fazer o comparecimento e a adesão a esse tratamento. É importante que os parceiros sexuais façam também a adesão ao tratamento para não ter a recontaminação. É importante que todos estejamos discutindo, porque o que se ouve falar e o que os números, os indicadores e os índices têm demonstrado para a gente é o retorno de doenças que estavam mais ou menos controladas. É como se a população tivesse se desarmado do seu autocuidado e, falhando nesse autocuidado, a gente está vendo doenças antigas que já estavam com índice já em queda retornando. Então, é importante que cada pessoa, o paciente, o fiscal do sistema e o próprio gestor se reconecte com a política da sífilis congênita, no sentido de ver qual é o seu papel dentro dessa triangulação, para que ela possa funcionar melhor e a gente volte a reduzir esses índices, que são índices altíssimos. É importante a gente considerar, relatar o seguinte, que no Maranhão a gente tem tido em algumas políticas redução de índices, mas ainda continuamos sendo um estado que temos índices superiores aos índices nacionais. Então, eu acho sim que a gente tem que tratar dessa questão, tem que abordar, tem que fazer atuações no sentido de sensibilizar todas as pessoas que estão envolvidas nela, seja em que área de atuação, seja na fiscalização, na participação social, na oferta do serviço, enfim, para que a gente possa realmente conseguir alinhar os nossos índices com os índices aceitáveis, desejáveis, que são preconizados para o nosso país.
E, promotora, uma vez eu já mencionei isso aqui, eu acho que é interessante a gente pensar numa coisa que é fundamental, que é romper preconceitos, quebrar tabus, né? A educação sexual virou um tema tabu, né? Não se pode mais debater isso, porque reina hoje um certo obscurantismo, né, que impede o diálogo, e é importante a gente debater os problemas. Eu conheço uma pessoa, uma mãe, uma mestre, a mulher fez a graduação, fez mestrado, e disse que não queria que a filha se vacinasse contra HPV, porque ela não queria incentivar a prostituição. Uma coisa completamente absurda, um debate completamente obscuro e inaceitável. Ofélia, quer falar alguma coisa, né?
Eu acho que assim, uma das belezas do nosso momento histórico como humanidade é a ciência, é o conhecimento. A gente não pode negar que o ser humano hoje tem acesso ao saber, aquilo que transforma as nossas vidas, que na Idade Média não tínhamos, né? Novas tecnologias servem para isso e a gente aceleradamente avança nisso tudo, em conhecimento científico. Nós conseguimos, o ser humano consegue ir para outros planetas. Então é surpreendente que hoje em dia a gente tenha enfim, fatos como esse, em que de repente grandes parcelas da população ignoram a possibilidade da transformação positiva que o conhecimento dá. Então, se pergunte uma segunda vez sobre o que é realmente conhecimento científico. Vale muito a pena a população saber sobre isso, jovens ajudarem suas famílias a compreenderem sobre isso. O Unicef tem iniciativas fantásticas de participação de adolescentes em relação a isso. A juventude é sempre um front muito importante de transformação da nossa sociedade, né? Meninos e meninas hoje conseguem acessar informações com qualidade, conseguem se conectar no mundo inteiro, conseguem intercâmbio de experiências e um amadurecimento impressionante. Então, não vamos abrir mão da nossa condição de espécie nesse planeta, que é, primeiro, poder utilizar o conhecimento como forma de transformação positiva do mundo. Segundo, ter uma perspectiva crítica com relação a esse conhecimento, que é sempre se perguntar, isso faz bem para mim, isso faz bem para meu entorno, isso que eu estou aprendendo é positivo e transforma o mundo para melhor, sempre se perguntar mais, né? Porque esse é o papel do nosso processo de convivência social. E terceiro ponto, que é chave, estimular sempre o diálogo, né? Nós não caminhamos sozinhos nessa nossa jornada. A gente não, ninguém tem uma solução sozinho para todos os desafios que nós temos. É tanto que, um exemplo concreto, estamos todos aqui juntos tentando enfrentar uma coisa que de alguma forma, vem da Idade Média.
Isso.
Né? E que justamente soluções e pesquisas científicas já apontavam a solução para isso. A solução é simples, a resposta é simples, mas a gente precisa do engajamento de todos e de um diálogo muito horizontal, muito aberto, muito transparente, muito respeitoso entre todos os atores da sociedade. Pais, mães, famílias, sociedade, líderes, precisamos reconstruir esse tecido social. isso faz parte da nossa tarefa como, como pessoas nessa vida, nesse planeta.
Estamos falando assim para o motorista.
Perdoe, só para.
Já considerações finais, né?
Eu gosto sempre de pensar que imaginar, na verdade, uma criança que teve. Que foi impedida de ter uma vida saudável por conta de uma intervenção simples, né, disponível. Então, a vida das crianças, a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, ela tem que ser um bem que também que interessa a cada um de nós, porque nós vivemos em comunidade, né, em sociedade. Então, quando a gente pensa que a intervenção de qualidade na vida dessa mãe, dessa gestante, é na defesa também do interesse desse bebê, que é um bebê muito valioso para a comunidade, para a sociedade como um todo. Então, é importante que a gente se esforce para ofertar para essa criança uma vida digna, uma vida com saúde, uma vida com qualidade. É uma intervenção de baixo custo, é uma intervenção que já está disponível no Sistema Único de Saúde. A gente não pode deixar de utilizar aquilo que está disponível no Sistema Único de Saúde, porque o sistema foi construído como um ganho para a sociedade, como uma luta social muito importante na época em que foi construído. Então, todos os ganhos que nós temos, todas as políticas que nós temos, são para o interesse, para a qualidade de vida de todos, para o exercício da cidadania de todos, e a vida de cada bebê tem que ser fruto da preocupação e do engajamento, não só daquela mãe, daquela família, mas da sociedade de modo geral.
O programa Estação Ministério Público de hoje está chegando ao final, mas eu quero dizer uma coisa, nós tratamos hoje de direitos humanos. Os direitos humanos são direitos de todos nós, são direitos das mães, são direitos das crianças e são também direitos dos bandidos. Porque todos nós somos seres humanos e não é a nossa condição que vai definir se somos destinatários ou não desse direito, né? Então amanhã, segundo turno, vote pela paz, vote contra o ódio, vote como sua consciência manda, vote contra a violência. Promotora de Justiça Ilma Paiva, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço mais uma vez e aproveito a oportunidade para ratificar a disposição do Ministério Público de receber a população, de acolher a população e de fazer a defesa intransigente dos direitos sociais, dos direitos públicos, da ordem jurídica, do direito à saúde, principalmente.
Ofélia Silva, chefe de escritório do Unicef do Maranhão, muito obrigado pela sua estreia, pela sua participação no programa Estação Ministério Público.
Muito obrigado, Caloma. Obrigado a todos.
Lembrando que o programa Estação Ministério Público não deve acontecer no próximo sábado, que é o feriado já dos finados, né? Então, os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. A produção é da Coordenadoria de Produção de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653 e 3219-1737. O e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo fim de semana para você e até breve.
CYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís.
Manifestação política em universidades públicas. Tribunal Superior Eleitoral dá andamento à ação que pede a impugnação da chapa formada por Fernando Haddad e Manuela Dávila. Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia bandeira amarela para contas de luz a partir de novembro. Polícia Federal pede ao WhatsApp números de telefones que disparam mensagens em massa. E ainda nessa edição do